a enfrentar esta situação. Entramos em 2025 e ainda há pouco tivemos a oportunidade de discutir aqui, pela intervenção do PCP, com urgências fechadas, com elevados tempos de espera, e o Governo continua a não dar resposta a nenhum destes problemas. Entramos em 2025 com milhares e milhares de alunos que não têm professor a todas as disciplinas, e mais uma vez o Governo continua a não tomar as medidas estruturais que são necessárias para resolver este problema. Estou-lhe a dar um conjunto de exemplos, mas podia falar demais da habitação, com preços que são elevadíssimos e que são incomportáveis, tendo em conta os rendimentos do nosso país. E o que é que o Governo fez para controlar e reduzir o preço das rendas? Nada, aliás, aquilo que tem feito é exatamente para incentivar e promover a especulação. Com as decisões que tomaram, deviam tentar que fosse tentar que passasse despercebido junto dos portugueses. E, portanto, esta de facto é a realidade do nosso país. E há aqui uma questão que eu queria suscitar, que é que se prende com o seguinte: este governo, o Partido Socialista, na governação de maioria absoluta, de facto não resolveu um conjunto de problemas e é responsável por um conjunto de problemas no nosso país, mas que este governo está a aproveitar para o negócio, para a privatização, para ainda ir mais longe na política de direita, que efetivamente aquilo que tem significado para os trabalhadores, para os reformados, para os jovens, são mais dificuldades, são mais desigualdades e mais injustiças.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Sr. Deputado Fabiano Figueiredo, Bloco de Esquerda, 2 minutos, faz favor.
Obrigado, Sr. Presidente. Sr. Deputado Carlos Eduardo Reis, cumprimentá-lo pela sua intervenção. Bom, a sua intervenção começou de uma forma um bocado inusitada, pelo menos para o que é hábito aqui no hemiciclo, que é assinalar como facto positivo um elemento um bocado estranho para balanço, que é não se ter demitido nenhum ministro, mas era suposto um governo que não está em funções durante um ano já apresentar um conjunto de ministros ou de ministras demitidas. Eu creio que isto mostra a fasquia que o governo coloca à sua própria governação, que é muito baixo. Ora bem, nós hoje temos um governo de sucesso em Portugal. Porquê? Porque não se demitiu ninguém. O que não quer dizer que as políticas sejam competentes ou que estejam a funcionar. Façamos então o exame. Desde que o governo foi empossado, o preço da habitação aumentou ou baixou? É hoje mais fácil comprar ou arrendar a casa? Não é. Na saúde, o acesso ao Serviço Nacional de Saúde hoje está mais facilitado? Há mais urgências abertas? Registou-se ou não um caos no verão que se verifica agora no inverno? Claro, os concursos para contratar profissionais estão melhores ou estão piores? Estão piores, como aliás reconheceu a própria ministra. Na economia, à custa das guerrinhas culturais do PSD com o Chega, acabou com a manifestação de interesse e paralisou o PRR, afetando o cumprimento das suas metas, como não se cansa de dizer o ministro da Coesão. E podíamos discorrer para um conjunto alargado de outros assuntos. Vamos à segurança interna. Nós estávamos habituados a ter em Portugal um debate maduro, sério e sóbrio, com base em indicadores sustentados de segurança. Este governo inaugurou uma nova tendência, que é o indicador de percepção de segurança. Eu quero exortar o senhor deputado para nos tranquilizar aqui, para facilitar o debate político, qual é que é o indicador de percepção de segurança que o PSD usa, que é para podermos comparar as operações que o PSD obriga a polícia a fazer, para ver se elas resultam. Qual é o indicador de percepção de segurança que o PSD usa? Onde é que ele está plasmado? Por isso, Sr. Deputado, para balanço de sucesso, já ouvimos muita coisa neste hemiciclo. Nunca ouvimos aqui um balanço de sucesso de um governo que não tem um ano dizer não se demitiu nenhum ministro. Mas, Sr. Deputado, vários já deviam ter sido demitidos.
Sr. Deputado Paulo Nunes, CDS-PP, 2 minutos.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Deputado, bons pontos aquele que referiu, que marcam bem a diferença entre a governação socialista e a governação do PSD e do CDS. O governo do PSD e do CDS está focado em melhorar a vida das pessoas e foi bem referido no seu discurso. Um dos pontos essenciais que marca a diferença tem a ver com a carga fiscal, tem a ver com os impostos. E a elevadíssima carga fiscal em Portugal é das heranças mais pesadas deixadas pela governação socialista. E é, aliás, uma das principais razões do atraso e da estagnação económica do nosso país. Não é possível termos um país a crescer economicamente de uma forma mais robusta, ao nível, por exemplo, dos países do leste europeu, se continuarmos a ter um país com uma elevadíssima carga fiscal, o país que os socialistas nos deixaram. E por isso o Governo andou bem quando incluiu nas suas prioridades principais a redução da carga fiscal em Portugal. O Governo andou bem quando no primeiro ano do seu mandato reduziu o IRS para todas as famílias e para todos os jovens até aos 35 anos. O Governo andou bem quando, no primeiro ano de mandato e ao fim de 10 anos, começou a reduzir o IRC para as famílias, permitindo que este ano mais de 280 mil famílias possam beneficiar de uma redução do IRC. O Governo está no bom caminho e da parte do CDS e seguramente da parte do PSD terá todo o apoio neste Parlamento para continuar a reduzir os impostos sobre as famílias e sobre as empresas em Portugal. Muito obrigado.
Muito obrigado. Senhor Deputado Carlos Eduardo Reis, para responder, 3 minutos, faz favor.
Muito obrigado, Senhor Presidente. Agradeço naturalmente as questões que o Deputado Pedro Pinto, Deputada Paula Santos, Deputado Fabián Figueiredo e Deputado Paulo Nunes aqui colocaram. E há aqui alguns equívocos que eu pretendo esclarecer. E começo já pelo equívoco do ser deputado Fabián Figueiredo. Eu, quando aludi à questão das demissões, filo para provar que o valor da estabilidade num governo de maioria absoluta, quando o povo confiou dessa forma no Partido Socialista, significou pouco para o anterior governo e que, portanto, um governo que não tem esse espaço parlamentar que tinha o Partido Socialista, conseguiu até hoje essa estabilidade. Provavelmente o senhor deputado estava a barafustar com a minha intervenção e não ouviu a explicação que se seguiu. Eu agradeço as palavras do deputado Pedro Pinto, por quem tenho estima, podemos ter ideias diferentes e podemos ter estima pessoal uns pelos outros. Eu não tenho essas linhas que quiseram colocar em relação à forma como nos damos uns com os outros e portanto, não tenho também esses preconceitos. Quero-lhe agradecer as palavras em relação à minha qualidade parlamentar, mas que logo a seguir veio, num ato muito parecido com aquilo que o Chega faz em relação a determinadas matérias, desdizer-se. O senhor tem muita qualidade parlamentar, estava lá atrás, foi bom vir para cá para a frente, mas fez um discurso péssimo, não é? E, portanto, agradeço-lhe as suas palavras, mas vou dispensar essa simpatia. Há um mote transversal a todos os partidos da oposição, de que eu não comungo, porque eu já tive muito tempo na oposição, mais do que aquele que gostaria. Eu sei que o Partido Socialista não está habituado a isso, está numa fase ainda de habituação, de adaptação, e tentei sempre ter o cuidado de, na oposição, tentar ser coerente, tentar ser justo para com quem estava no governo. E aquilo que eu vejo é que esta oposição está a julgar um governo de 10 meses como se tratasse de um governo de final de ciclo ou que tivesse mais de 3 ou 4 anos de governação. Isso não é justo. E essa comparação é importante e fila dali de cima. É muito importante que se perceba em que ponto estávamos quando Luís Montenegro tomou posse e em que ponto estamos hoje. As urgências que foram resolvidas e que o Partido Socialista deixou, eu relembro que tínhamos a rua cheia. Não, podemos falar de urgências também. Tínhamos a rua cheia de manifestantes de várias classes profissionais e hoje vivemos um clima de cooperação e de acalmia política. Muito obrigado.
Senhor Deputado Marcos Prestrelo, 2 minutos.
Muito obrigado, Senhor Presidente. Senhor Presidente, a língua portuguesa tem expressões imortais. E há uma que diz que eu, desde que vi um porco andar de bicicleta, acredito em tudo. E eu hoje vi aqui o Sr. Deputado Paulo Núncio, Secretário de Estado dos Assuntos Fiscais, do Ministro das Finanças, Vítor Gaspar, que se imortalizou pelo enorme aumento de impostos, falar sobre a carga fiscal. O Sr. Deputado, não me leva mal, era o último deputado desta casa que podia falar da carga fiscal dos outros. Senhor Presidente, outras expressões inesquecíveis da política portuguesa foram o país da tanga, do antigo Primeiro-Ministro Durão Barroso e o oásis do antigo Ministro das Finanças Jorge Braga de Macedo. Hoje o Sr. Deputado Carlos Reis olha para trás e fala-nos da tanga e olha para a frente e só vê um oásis. Ó Sr. Deputado Carlos Reis, o Sr. Deputado Carlos Reis tem consciência do que se está a passar na habitação, que no último trimestre teve um aumento brutal nos seus custos, cerca de 10%. Os apoios aos senhorios que não chegam. O Sr. Deputado sabe que o segundo período escolar está a começar com quase 30 mil alunos sem professores. O Sr. Deputado sabe que a situação na saúde está catastrófica, muito pior do que aquela em que encontrou. Ó Sr. Deputado Carlos Reis, eu se fosse assim, eu se fosse ao PSD, que agora está a acrescentar aos problemas que o país já tem, novos problemas, está a empolar o problema da segurança, está a empolar o problema da imigração, trazendo limitações ao investimento privado, trazendo eventualmente limitações aos turistas e aos investidores que querem vir para cá e que se começam a assustar com o discurso que o Governo está a fazer, eu recomendaria, Sr. Presidente, Sr. Deputado Carlos Reis, que tivesse, assim, ao PSD, alguma cautela. Não vá o oásis que os senhores ambicionam transformar-se, sim, numa grande tanga. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Sr. Deputado Rodrigo Saraiva da IEL.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Caro deputado Carlos Eduardo Reis, se pudesse dar um título à sua intervenção, à sua declaração política, eu penso que seria 8 anos versus 8 meses. Foi aquilo que me pareceu que tentou fazer ali de cima. E começou por falar das várias saídas de governantes do Partido Socialista, dos governos do Partido Socialista, daquilo que foram as trapalhadas do Partido Socialista, mas quando se fala trapalhadas precisamos ter cuidado, porque uma pessoa recorda-se logo rapidamente assim, do caso Hélder Rosalino, dos números da educação ou dos planos de saúde que não funcionavam. Depois falou, e eu concordo, uma parte diagnóstico, que o Partido Socialista em 8 anos não reformou, que deixou andar, e chegou mesmo a dizer uma expressão que nos é muito cara, porque dissemos muitas vezes ao Partido Socialista, foi um partido, uma governação situacionista. E nós concordamos. E depois começou a fazer o diagnóstico. Na habitação, nos transportes e na saúde. Foi aquelas que, falou ali. Não falou nada de fiscal, depois veio aqui o deputado Paulo Núcio tentar demonstrar que tinha falado quando não falou. Mas falou da habitação, dos transportes e da saúde, e no diagnóstico nós concordamos, a situação que o PS deixou, de facto, de lamentar. E depois ainda anuiu algumas soluções. Na habitação, foi logo habitação pública. Nos transportes, veio-se glorificar dos espaços gratuitos. Na saúde, não arriscou muitas soluções. E começou aqui a ver um bocado de déjà vu. 8 anos do PS, 8 meses do PSD. Eu estava à procura de diferenças e não estava a conseguir encontrar diferenças. E depois recordo-me rapidamente daquilo que foi o processo de orçamento de Estado, onde aquilo que era a grande bandeira, que era do IRC, depois ficaram igual ao PS. Foi um ponto percentual, uma coisa que não mexe a agulha, que não vai fazer diferença para nada. E, portanto, estes 8 meses também me parece que estão a ser um pouco situacionistas. E esta é a pergunta que fala. Quando nos queremos comparar com o Partido Socialista, que foi um partido que não reformou e que empurrava com a barriga, é se vamos ter um PSD a querer ser reformista ou se vai ficar situacionista. Muito obrigado.
Senhora deputada Filipa Pinto, LIVRE, 2 minutos.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Sr. Deputado Carlos Reis, parece-me que pintou um quadro cor-de-rosa do país. Eu diria não cor-de-rosa, mas cor-de-laranja, não é? Para combinar melhor. Se não, vejamos. Há mais insegurança devido à vénia que este governo faz à extrema-direita, que cria nas pessoas sentimentos de insegurança que não existem, só contribuem para a instabilidade e para o medo nas ruas e nas pessoas.
Senhor deputado, só um minuto, o senhor para o tempo. Não se está a conseguir ouvir o pedido de esclarecimento, senhor deputado. Pedi aos deputados que estão em pé, por favor, de sentarem. Vale a pena ouvir, senhor deputado Pedro Frazão, e isso não é uma referência adequada. Está bem? Não, isso não é um à parte, isso é uma afirmação. Não é um à parte, não. Não é uma parte, se eu considero que é a parte ou não. Não é? Sr. Deputado, peço-lhe que seja educado e que não faça observações dessa natureza em relação...